Os partidos presentes hoje temos, pelo PSD, deputada Laura Magalhães, pelo PS, deputado João Marques, pelo Bloco de Esquerda, deputado Moisés Ferreira, pelo CDS, deputada Patrícia Fonseca, e pelo PCP, a deputada Carla Cruz, esteve aqui agora mesmo, mas tem um grupo de trabalho a decorrer ao mesmo tempo e, como tal, não vai poder participar nesta audição, depois verá a gravação. O formato de funcionamento, não sei se tem conhecimento qual é. O formato habitual é a entidade que vem à audição dispõe de 10 minutos iniciais para fazer uma intervenção. Depois, cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para colocar questões sobre a temática em causa. E, para concluir, voltará a ter 10 minutos para responder às questões que lhe são colocadas. Neste caso, vai ter que usar o tempo sozinha, porque não pode partilhar com ninguém.
Não vinha efetivamente preparada para os 10 minutos iniciais.
Mas não tem que ser.
Julgo que o que estamos aqui a discutir são dois projetos de lei que já vêm de 2017, cujo objeto é a prorrogação do prazo para a aplicação do regime transitório de cédulas profissionais das profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais. Exatamente. Com os quais, tanto um como o outro projeto de lei, a ACSS concorda. Efetivamente, tem-nos levantado alguns problemas na emissão das cédulas e na funcionalidade de todo este processo, o regime transitório. Se calhar fomos muito otimistas com os prazos previstos inicialmente. Efetivamente, faz-nos sentido estas alterações à Lei número 71 de 2013. Se calhar passava a palavra aos senhores deputados, porque temos aqui pequenas alterações entre uma proposta e outra.
Muito bem. Assim sendo, e também consoante aquilo que já foi o conjunto das audições que fomos fazendo ao longo destas semanas, há um conjunto de questões que foram sendo colocadas pelas diversas entidades que por cá passaram, que agora os senhores deputados terão a oportunidade de colocar. E para isso, tem a palavra a senhora deputada Laura Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a senhora e os senhores deputados, assim como a doutora Márcia Roque, é a Presidente da ACSS. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a disponibilidade de estar aqui connosco, a participar nesta discussão e neste grupo de trabalho, que já vai longo, fazer aqui ainda uma espécie de resumo daquilo que fomos ouvindo ao longo destas sessões para enquadrar aquelas que são as minhas questões. Pronto, todos nós sabemos que aqui a falta de regulamentação está a criar alguns constrangimentos que urge resolver. E o limbo que está criado para alguns profissionais, consideramos que não se pode perpetuar e estas pessoas têm o direito de saber aquilo com clareza e com frontalidade aquilo que lhes vai acontecer. Segundo as diferentes entidades que fomos ouvindo ao longo destas audições todas, dos meses passados, já vamos para aí no terceiro mês, foram considerados aqui os lesados pós-2013 como sendo três grupos fundamentais. Um primeiro grupo são aqueles que concluíram a formação antes de 2013, mas que quando saiu a nova lei não estavam em Portugal, estavam no estrangeiro por diversos motivos e por isso não tiveram oportunidade para pedir a cédula profissional. Um segundo grupo prende-se com os profissionais que concluíram a sua formação após o período transitório, ou seja, que já estavam a estudar quando a lei saiu e foram de alguma forma apanhados desprevenidos com a alteração da lei, e um terceiro grupo, que são aqueles que estão atualmente a estudar e que entraram já após, ou que iniciaram a sua formação já após a saída da nova lei. Também com a nova lei, tal como aqui já de alguma forma foi referido pela sua doutora, houve um período transitório para a atribuição de cédulas profissionais, ou para a submissão de pedidos de cédulas profissionais, que terminou em 19 de fevereiro de 2016. Entretanto, esta Casa aprovou em 2017 uma resolução a recomendar ao Governo a abertura de um novo período para pedir as cédulas profissionais, ou período transitório para o pedido de cédulas profissionais no âmbito das TNCs, e estamos neste momento a aguardar por uma ação nesse sentido. Neste momento, em sede aqui de especialidade, estamos a discutir dois projetos. Aliás, estamos a discutir esta questão no âmbito de dois projetos, um do Bloco de Esquerda, outro do PAN, exatamente com o propósito de tentarmos resolver esta situação. Dizer que, da forma que estão os dois projetos, o PSD não concorda que esteja até à saída do primeiro licenciado, e não concorda porquê? Porque até à saída do primeiro licenciado pode ser em 2023, como em 2050, porque dentro das TNCs temos várias áreas e atualmente só duas é que já iniciaram a formação com licenciatura. Todas as outras ainda não, e é exatamente por isto e por não termos a certeza de quando é que todas vão iniciar a licenciatura e se todas o pretendem fazer, que não concordamos, mas também não obstaculizamos e consideramos que isto deve ser discutido e melhorado, e por isso a nossa abstenção quando da aprovação na generalidade destes projetos. E as minhas questões prendem exatamente com isto, ou seja, com o como e com o quando. O como, de que forma, no entendimento da senhora doutora, é que deverá ser feito de forma a garantir a igualdade e a equidade entre todos, claro está, existindo e garantindo sempre o rigor, deverá ou não para ser para todos aqueles que são considerados os lesados pós-2013, nomeadamente aqueles que, quando saiu a lei, não tiveram a oportunidade de pedir a cédula profissional porque estavam no estrangeiro por diversos motivos, se deverá ser para os três grupos ou não? E quando? Qual deve ser o referencial temporal para o período transitório, de forma a não perpetuarmos no tempo? Depois também uma última questão, relativamente aos critérios de avaliação para a atribuição das cédulas profissionais num possível novo período transitório, tendo em conta aquela que já foi a experiência anterior da ACSS. Como é que consideram que deve ser feito, de forma a garantir a exigência? Consideram pertinente haver profissionais com cédulas provisórias versus definitivas ou não? Se deve ser logo definitivo, independentemente da sua formação, qual deve ser, ou seja, qual é que deve ser a distinção entre elas? E que avaliação é que fazem da experiência anterior? Consideram que estava, da forma que estava adequado a responder às necessidades sentidas pelas partes, e se poderíamos ou não manter a mesma linha de atuação? Também aqui falando, e termino, que já são muitas questões, nomeadamente ao número de processos que deram entrada na altura no período transitório e aquele que foi considerado período transitório, algumas entidades que nós ouvimos aqui expressaram algumas dificuldades que sentiram por parte da ACSS, ainda que não sejam delas, mas por parte da ACSS, terceiros, em dar resposta, porque era elevado, ou considerável elevado, o número de processos para num tão curto período de tempo. Não sei se me fiz entender, mas penso que sim. Depois também podemos esclarecer. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar por cumprimentar a Dra. Márcia Roque, Presidenta da CSS. Muito bem-vinda. Agradecer também, de alguma forma, a sua presença, no sentido de nos poder também esclarecer e nos transmitir aquilo que será a perspectiva da CSS em relação a este processo. Como já referiu aqui há pouco, disse que concordava com as duas iniciativas que estão aqui em análise, e o que nos deixa também já uma perspectiva sobre aquilo que efetivamente será o entendimento da ACSS sobre esta matéria. Mas, referir, e para não estar a fazer este enquadramento, obviamente estamos na 15ª audição, já aqui muitas perspectivas ouvimos sobre este processo. Agora, há uma questão que é de base e que entendemos que o Partido Socialista irá contribuir para a clarificação que tem a ver com a justiça, que também tem que existir neste processo e o tratamento de igual, digamos assim, das pessoas que estão envolvidas neste processo. O que temos conhecimento e o que está aqui em causa tem a ver com esta regulamentação, digamos assim, da Lei 71/2013 sobre a Lei 45, vem até um bocado estranho, uma lei vir regular outra lei, mas contudo tem a ver com este processo e que, como foi referido ainda agora pela deputada do PTSC, que esqueceram-se da parte de regular a questão da transição, não é? E foi este vazio que gera, por um lado foi a questão da regulamentação, nomeadamente aquilo que se uma perspectiva mais genérica, nomeadamente das escolas e da sua adaptação àquilo que será o ensino superior para que se possa efetivamente formar pessoas com curso superior para ter acesso à cédula, e por outro lado foi também esquecerem-se daqueles que à data da entrada em vigor desta lei e bem como posteriormente continuaram a fazer formação, e essa mesma falta de regulamentação permitiu que as escolas continuassem e continuam, não é? A questão é que é essa mesma, continuam a dar a formação que não dá acesso à cédula. E a nossa questão, nomeadamente sobre isto, é do ponto de vista da ACSS, também ter a percepção do que é que acha, para já, até em relação a esta continuidade das próprias escolas, obviamente, não há regulamentação, ficou de sair, mas continuarem no processo quando sabem que vão deixar as pessoas num vazio, que é isto que está a acontecer, não é? Também perguntar em relação a esta questão se está prevista por parte do Governo algum tipo de regulamentação ou algum tipo de iniciativa, não é? E também uma questão, também para termos, não sei se têm esses números, sabermos de que universo é que estamos a falar, das pessoas que obtiveram, quantas pessoas obtiveram as cédulas provisórias, tiveram cédulas definitivas, os processos que entraram e que foram recusados ou que estarão pendentes, e no total o que é que se, em quantas pessoas estaremos a falar entre aqueles que têm célula e os que não têm célula, porque na verdade a verdade é que na data em que entrou em vigor esta lei, muitos daqueles que tiveram acesso a essa célula têm formação igual ou até em alguns casos não tão digamos especializada, como alguns que estão agora a fazer formação, também foi isso que fomos ouvindo. E essa questão da justiça prende-se também com isso, não é? Obviamente nós sabemos que aqui a culpa também não é só das escolas, não é só das pessoas, também é do ponto de vista legal, que não se definiu concretamente e objetivamente como é que o processo devia, e acautelando, como ainda há bocado se falou aqui, até no prazo da transição, ou seja, penso que houve aqui também outro tipo de culpas a outro nível que também de alguma forma nos compete a nós neste momento tentar corrigir. Por isso é que lhe queria deixar também estas questões para mais perceber da perspectiva da ACSS o que é que poderemos estar a falar, o impacto, se em termos de iniciativa, se há algum tipo de iniciativa prevista e o que é que estará previsto nessa iniciativa no sentido de resolver, porque também é isso que importa, de alguma forma, que é chegarmos a uma conclusão que seja positiva também para quem exerce este tipo de prática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, dá a sua palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Gostava também de cumprimentar a Dra. Márcia Roque, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Enfim, percebe o porquê da iniciativa do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Já aqui foi aduzido também a necessidade da mesma, porque efetivamente havia alguma regulamentação prevista na lei, em particular a de 2013, e em concreto a portaria que regulamentaria a transição das escolas para instituições de ensino superior, por exemplo, que nunca chegou a sair. E é verdade que esses atrasos certamente que terão responsáveis, essa portaria deveria ter sido publicada pelo governo, passou até agora dois governos, não é? E ela não foi publicada, e esses serão os responsáveis, efetivamente, as pessoas que ficaram sem poder aceder a licenciaturas e a inscrever-se nas escolas que já existiam, é que nos parece que não são os responsáveis no meio disto tudo. E essas pessoas efetivamente fizeram formações até longas, muitas delas até têm formações mais longas do que outros que estão neste momento a exercer no mercado. E parece-nos muito injusto que estas pessoas, depois de 3 ou 4 anos de formação específica, lhes seja dito que eles afinal não podem exercer. Portanto, estiveram a investir na informação, tempo e recursos financeiros, e afinal, enfim, vão trabalhar para outra coisa qualquer, porque aqui não podem exercer aquilo que lhes é dito. Não nos parece justo, como é óbvio, nem para estas pessoas, e parece-nos até perigoso do ponto de vista do utilizador das terapêuticas não convencionais. Porque um dos objetivos para a regulamentação, pelo menos o Bloco de Esquerda sempre viu assim, um dos objetivos para a regulamentação destas áreas, das terapêuticas não convencionais, era também garantir condições de segurança para os utilizadores, garantir que estas terapêuticas são desenvolvidas em condições de qualidade, de exigência, de fiscalização. Ora, ao estar a atirar todos os anos para a ilegalidade muitos profissionais, nós estamos, na verdade, a dar vários passos atrás em relação àquilo que demos a partir de 2003. E por isso apresentamos esta iniciativa legislativa, com o intuito de responder a este hiato legal que ficou criado entre 2013 e o início da regulamentação que ainda falta fazer. O início da abertura de todos os cursos no ensino superior para garantir que tudo efetivamente está a funcionar. Agora, no meio, neste hiato, há de haver algo para, pelo menos, combater as injustiças a que muitos alunos sofreram, que ainda hoje sofrem, mesmo já tendo acabado a sua formação. E, portanto, aquilo que gostava de lhe perguntar era, na verdade, três coisas. Na intervenção inicial, disse que concordava com as iniciativas que estavam em cima da mesa, apesar de, efetivamente, num ou noutro pormenor elas serem diferentes, mas disse que concordava. E a primeira pergunta que lhe colocava era o porquê. Porquê que a ACSS entende que estas iniciativas são necessárias? Que problemas é que resolvem? Enfim, do ponto de vista de solução, porque certamente poderia haver outras soluções, não é, para resolver este ato, mas do ponto de vista de solução que é preconizada nestas iniciativas, em particular na do Bloco de Esquerda, porque é que acha que esta solução é eficaz e não traz problemas de maior? Eu digo porque é que acha a ACSS, não propriamente a doutora Márcia Roque individualmente, mas a ACSS. Duas outras questões apenas. Se a ACSS recebe regularmente pedidos de emissão de cédula por quem já concluiu o seu curso depois de 2013 e, portanto, que não pode ter acesso à cédula. Se recorrentemente, se é uma solicitação que lhe chega recorrentemente, e se te faz alguma ideia, suponho que seja, se fizer é mais por estimativa, mas era interessante termos isso, se faz alguma ideia de quantos profissionais neste momento poderão estar a exercer sem cédula profissional, porque a legislação não permite o acesso à cédula profissional. E a última pergunta que lhe deixava Era, porque foi um problema que uma preocupação, melhor dizendo, que foi levantada aqui numa ou noutra audição anterior. Se na formulação do projeto de lei do Bloco de Esquerda consegue fazer a leitura que qualquer formação, independentemente da hora, da carga horária que tenha, dá acesso à cédula. Ou seja, eu amanhã ia fazer uma formação, ia iniciar uma formação de 50 horas em acupuntura, poderia ter a cédula profissional para exercer como profissional, como terapeuta não convencional na área da acupuntura. Se acha que no projeto do Bloco de Esquerda isso é possível. E eu digo, na minha perspectiva, e era esse pelo menos o espírito da escrita do projeto do Bloco de Esquerda, isso não é possível, porque nós obviamente que consideramos que os critérios a serem utilizados na análise para a atribuição ou não de cédula devem ser os critérios que atualmente estavam já, que existiam já numa portaria para a análise dessas mesmas cédulas. E, portanto, alguém, segundo essa portaria, imaginemos alguém com o nono ano e que faça 100 horas de formação, tem 2 pontos. Portanto, nunca na vida há de ter cédula profissional. Para ter uma cédula provisória que precisa ter pelo menos 8 pontos, há de ter, por exemplo, uma licenciatura numa outra área, se for na área da saúde tem 1 ponto adicional, portanto 3 ou 4 pontos aqui, e precisava, por exemplo, de 2.000 horas de formação para ter 8 pontos, e depois poderia até ter mais alguns pontos com formação complementar. Portanto, se esta leitura, que era aquela que nós gostávamos que estivesse no nosso projeto de lei, bem, às vezes, do ponto de vista de redação, pode haver aqui um buraco. Por isso estou-lhe a perguntar, muito sinceramente, mas se esta é a leitura que faz também do projeto, ou seja, mesmo estendendo a norma transitória, isto não vai ser, perdoa-me a expressão, bar aberto, não é? Não é qualquer pessoa que faça uma formação de 25 ou 50 horas que vai ter acesso à cédula, acho eu. Há de ter que corresponder a estes critérios de formações longas, de formações complementares, de estágios, etc. Eram estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem a palavra para concluir a ronda pelos partidos, a deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também queria cumprimentar a doutora Márcia Roque, dizer que o meu trabalho está facilitado porque já muito, ou quase tudo, foi dito. Eu revejo-me praticamente em tudo aquilo que a deputada Laura Magalhães disse, e o CDS também tem algumas preocupações e objeções aos projetos, precisamente por esta questão de não haver prazo. Eu percebo aquilo que o deputado Moisés Ferreira acabou de dizer, mas aquilo que nos parece a nós é que, não havendo prazo e não havendo perspectivas de abertura de novas licenciaturas, de mais para as outras áreas, porque efetivamente percebemos, eu não tive possibilidade de estar em todas as audições, mas já houve um processo prévio a este grupo de trabalho que teve a ver com a questão do IVA, onde nós fomos também ouvindo muitas das preocupações e que aliás deram origem a este processo legislativo, percebe-se que por razões que nós não conseguimos perceber porquê, o que é facto é que não se consegue a regulamentação. E, portanto, na nossa perspectiva, deixar em aberto até à saída do primeiro licenciado também não pressiona nem a administração, nem as escolas, nem os profissionais para resolverem um problema que é do interesse de todos, porque é do interesse do Estado, é do interesse dos profissionais, das ordens profissionais acima de tudo e em primeiro lugar dos utentes, saberem a que profissionais recorrem, a quem é que podem recorrer e a quem é que não devem recorrer. E por isso nós entendemos que, de facto, esta situação urge ser resolvida. Tinha também a questão que já foi colocada sobre o número de profissionais que estão, de cédulas que foram atribuídas e aquelas que estão eventualmente com pedidos de atribuição. Dizer que a Soutora disse que concordava com os projetos de lei. Eu estive aqui a rever documentação antiga deste nosso já também antigo processo legislativo aqui nesta sessão, nestes últimos 4 anos, e a atual Ministra da Saúde, quando era Presidente da CSS, uma das questões que disse é que de facto, esta matéria dos pós, dos chamados designados lesados pós 2013, teria de ser resolvida por alteração da legislação. A resolução que a Assembleia da República aprovou resultou de um projeto, de uma recomendação ao governo do CDS. Penso que foi só nossa, não tenho ideia, não sei se estou a ser injusta, mas acho que foi só do CDS, porque nós entendemos que esta matéria competiria ao governo e não necessariamente à Assembleia da República, e daí temos recomendado ao governo que resolvesse o assunto e que regulamentasse. O que é facto é que, desde a publicação da resolução, isso não foi feito. Se a Soutora concorda, ou se a CSS concorda com isto, o que é que, pergunto, o que é que esteve na origem dessa impossibilidade de se resolver, de se alterar a legislação em tempo, não é? Portanto, porque de facto, resumindo e concluindo, quer dizer, eu acho que nós temos de concluir esta situação e resolver esta situação de uma vez por todas, para bem de todos, porque não, isto arrastar durante mais infinitamente, porque a Lei 45 é de 2003, depois, e portanto, quer dizer, isto já dura há tanto tempo que não, urge resolver esta situação, e acho que é do interesse de todos.
Muito obrigado. E agora, para concluir, como poupou tempo na primeira intervenção, agora tem tolerância para os 10 minutos, mais um bocadinho, até nós só temos compromisso às 3, às 15, até lá, se precisar de tempo, tem mais.
Então eu começaria aqui por responder às questões que foram colocadas. Algumas são comuns, nomeadamente quanto ao número de pedidos em avaliação e o número de pedidos de cédulas. A CSS tem atualmente 4.855 pedidos de avaliação, divididos pelos vários grupos de terapêuticas não convencionais. Relativamente à acupuntura, 1.403, medicina tradicional chinesa, 1.235, osteopatia, 1.020, naturopatia, 656, fitoterapia, 483, quiropraxia, 58. Portanto, em termos de avaliações definitivas, temos 1.721. Se precisarem depois da distribuição, também posso fazer chegar.
Depois pode fazer o chegado, se calhar é mais fácil depois. Pronto. E agora pode ser mais até uma apresentação mais.
Este registro todo é. Okay. Pronto, portanto, em termos.
Pode continuar, só que depois é mais fácil ainda vez estar a registrar.
Portanto, estas foi o total de avaliações. Em termos de cédulas emitidas. Cédulas emitidas para a acupuntura foram 1.228, para a osteopatia 858, naturopatia 546, fitoterapia 414, medicina tradicional chinesa 54 e quiropraxia 36. Estes dados foram atualizados a 23 de 2019. Estas foram as células efetivamente emitidas. Do que sabemos, foram recepcionados 34 requerimentos fora de prazo. Julgamos que haverá alguns requerimentos que não foram submetidos precisamente por estarem fora de prazo. Portanto, a informação que temos é que havia 34 fora de prazo. Serão certamente mais os requerimentos das pessoas que se encontram na primeira situação que a senhora deputada descrevia, que apesar de cumprirem os requisitos da portaria 181 de 2014, entregaram a documentação prevista fora de prazo. Pronto. Portanto, daí dizermos que a prorrogação da norma transitória resolveria estas situações destas injustiças. E, efetivamente, não resolve todas, né? As licenciaturas resolveriam melhores e de uma forma muito mais enquadrada, mas também não controlamos essa matéria. Portanto, quando a ACSS refere que concorda genericamente com as propostas, é que resolve uma série de situações que estão neste momento num vazio e seria importante acautelar esse vazio. Porque quando nos perguntam quantas pessoas exercem sem cédula, eu neste momento não sei dizer. E, portanto, exato, esse vazio é preocupante. compreendo quando dizem que esperar pelas licenciaturas e pela transformação e adequação dos ciclos de estudos a licenciaturas por parte do Ministério da Educação, quanto tempo, qual o prazo... ultrapassa-me, eu não é uma matéria que efetivamente ultrapassa o foro daquilo que é a competência da ACSS. De qualquer modo, retomando a conversa inicial e a introdução inicial, através da qual nós dizemos que nos resolve alguns problemas, sim, efetivamente resolve este vazio de nós temos uma série de avaliações neste momento, que aguardam, não é? Aguardam elementos adicionais, são ainda provisórias, aguardam avaliações de peritos, sendo que não atribuímos células a 618 pessoas. Não atribuição de cédula mesmo, porque não cumpriam alguns dos requisitos. A portaria 181 de 2014, penso que não... Quando o Sr. Deputado refere que 50 horas não é o número de horas suficiente para exercer a atividade, eu penso que a portaria em termos de 181 de 2014 regula bem e o grupo de trabalho teve consciência e foi exigente para garantir os critérios para regular a atividade. O que se passa agora é este vazio que há que acautelar enquanto não temos as licenciaturas com as quais efetivamente concordamos, e só que não é matéria que seja regulada diretamente pela ACSS, ou que seja da competência da ACSS. Ora, o que é que tínhamos aqui mais? Os profissionais a exercer sem cédula não sabemos, não temos conhecimento. As células também, já dissemos quantas células foram emitidas. Qual deverá ser o novo prazo? Depende do Ministério da Educação. Não sei. Não tenho opinião relativamente ao novo prazo. Se é matéria do Governo, provavelmente sim, para resolver. Se garante a igualdade e a equidade entre todos, eu penso que a prorrogação da norma transitória melhora e é um garante da igualdade e da equidade entre os profissionais, sim, porque há aqui uma injustiça relativa imposta por prazos. Portanto, desde que cumpram os ciclos de estudos impostos pelas várias portarias que regulam os ciclos de estudos e pelo grupo de trabalho que avalia a capacidade técnica para exercer a atividade, salvaguardando estas duas situações, penso que a prorrogação da norma transitória é um garante da igualdade entre todos, sim. Pelo menos resolve essa parte. É necessário ainda, mais uma nota que eu tinha aqui para dar ao grupo dos senhores deputados, era preciso também aprovar ainda o ciclo de estudos da área da homeopatia. Todos os outros ciclos de estudos estão aprovados, a homeopatia não está ainda. Portanto, ainda está um passo atrás dos outros. A regulamentação do regime das instituições de formação de ensino não superior que se encontram a ministrar cursos na área e que devem seguir para se adaptarem às licenciaturas, a poderem formar licenciados em atividades terapêuticas não convencionais, julgamos que é da competência do setor da educação. E, portanto, achamos que a prorrogação, os projetos de lei que os senhores colocam neste momento à discussão ajudariam já seria um passo para ajudar a resolver neste momento um vazio que nós gostaríamos de ver acautelado, sem prejuízo do processo ainda continuar até chegarmos a ter isto totalmente regulamentado, a ter esta matéria totalmente regulamentada. Com o qual concordamos, com certeza que sim. Mas ajudaria, já ajudaria. Sendo que a diferença que nós vemos entre uma proposta e outra proposta é que a proposta do PAN elimina os 180 dias para a apresentação da documentação, o que significa que todos aqueles 34 requerimentos que entraram fora de prazo seriam avaliados, não é? Nos termos da portaria 181 de 2014, não seriam chumbados por uma questão de prazo. Da apresentação da proposta, das propostas e das candidaturas, e portanto nós achamos que eliminar os 180 dias do número 1 do artigo 19 da norma transitória ajudaria a regularizar algumas situações também porventura injustas. Nós nem as avaliámos, portanto não sabemos. Sabemos que foram pelo menos 34 que foram colocadas fora de prazo e que não foram avaliadas sequer, foram imediatamente chumbadas por estarem fora de prazo, não cumprirem com aquilo que estava regulamentado na lei. Pronto. Portanto, era esse o contributo que nós queríamos trazer em termos de avaliação e de nossa opinião sobre os dois projetos de lei de alteração. Ajuda sim em algum vazio que esta matéria ainda, que permanece ainda relativamente à regulamentação desta matéria, sem prejuízo do que falta regulamentar, sim. Mas já ajudaria. E a proposta do PAN elimina mais esse problema dos 180 dias, do número 1, que estabelece 180 dias para a apresentação das candidaturas de quem já exercia, o que significa que algum português que esteja fora do país e que regresse entretanto já vem fora de prazo e portanto também é uma situação de injustiça de relativa que gostaríamos de acautelar, já que estão a mexer nesta matéria de prorrogar a norma transitória, colocar também eliminar esse prazo dos 180 dias.
A favor.
Senhor deputada.
Pela convinha.
Obrigada. Eu esqueci-me de fazer uma pergunta e a outra fiquei na dúvida com o que a senhora disse. A ideia que eu tinha, do que eu me recordo que tinha sido transmitido pelos profissionais, foi que quando terminou o prazo de apresentar, portanto, o 19 de fevereiro de 2016, deixou de ser possível submeter na plataforma os pedidos de atribuição de cédula. Daí eu não perceber esses 34 que entraram fora de prazo, ou seja, se calhar são 34 que entraram uns minutos fora de prazo e depois a plataforma fechou, porque a ideia que tinha é que não era possível submeter os pedidos depois, depois do dia 19 de fevereiro, e por isso não sei se estou errado ou não, mas era a ideia que nos tinham transmitido. Outra coisa que eu me esqueci, mas já se calhar o que a senhora vai dizer é que de facto depende do Ministério da Educação, mas também ouvimos aqui por vezes falar de que algumas escolas estariam a fazer, eu não sei se foi aqui na comissão ou se foi em audições que o grupo parlamentar do CDS teve, confesso que já não me recordo, não posso precisar, mas que haveria escolas ainda a funcionar e a fazer de alguma forma publicidade enganosa, a dizer às pessoas que poderiam no final da formação ter acesso à cédula, coisa que não acontece porque os prazos estão fechados. E pergunto é se tem conhecimento se de facto isso está a acontecer ou não.
Não tenho conhecimento de publicidade enganosa por parte das escolas. Não tenho conhecimento por parte de publicidade enganosa. Relativamente ao prazo, já temos dois prazos terminados, já agora só para acrescentar. Temos o que terminou a 19 de fevereiro de 2016 relativamente às atividades de acupuntura, fitoterapia, naturopatia, osteopatia e quiropraxia. E temos outro que terminou a 5 de novembro de 2018 relativamente à medicina tradicional chinesa. Quando eu falo nos 180, quando eu, salvo seja, a CSS fala nos 180 dias, está-se a referir a quem praticava já a atividade antes da entrada em vigor da lei de 2013, que tinha um prazo de 180 dias, quem já praticava e cumpria os requisitos, é o número 1 do artigo 19 da norma transitória, quem já praticava e cumpria os requisitos, tinha um prazo de 180 dias para candidatar e automaticamente, cumprindo então os requisitos, ter a habilitação e a emissão da cédula para poder exercer a atividade. Pronto. São esses 180 dias e não este prazo de 19 de fevereiro, nem o de 5 de novembro de 2018 que terminam para a medicina tradicional chinesa. Sim, estes 34, que são pelo menos 34, são os que não cumpriram os 180 dias, sim. Porque com certeza que haverá profissionais que nem colocaram nem o requerimento, a candidatura, por não cumprirem o prazo. Portanto, o que difere de uma proposta de um projeto de lei para o outro é esta alteração ao número 1 da norma transitória. Se puder, não sei se fui clara.
Está tudo esclarecido. Mais alguma, como hoje ainda estamos com uma folga para aí de 5 minutos, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, ou se podemos, não havendo mais nenhuma questão a colocar, agradeço à doutora Márcia os contributos que nos trouxe nesta última audição.
Agradeço, muito obrigada.
E aos senhores deputados, eu ia pedir que aguentassem 2 minutos, que eu acompanhava só a doutora Márcia ali à porta, que era para definirmos os passos seguintes, uma vez que esta é a última audição.